está a começar mais um programa Satélite de Informação da Rádio Golo Unida, apresentado por Serafim de Oliveira, nós e comentários de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, muito bom dia, boa tarde a todos os nossos compatriotas em Bala e também aqueles que vivem de diáspora. Vamos então dar início a este programa.
A petrolífera angolana, a Sonangol, atravessa dificuldades económicas com impacto na economia do país e, em 2019, o pagamento das dívidas foi superior aos lucros das suas atividades petrolíferas. A agência Reuters escreve que esses resultados estão no relatório anual de 121 páginas publicado na semana passada pela empresa e serve para sublinhar os perigos económicos que Angola enfrenta. A Sonangol informou que os seus lucros líquidos caíram em 2019 para 49 mil milhões de kwanza, cerca de 125 milhões de dólares, de 80 mil milhões de kwanza, 316 milhões de dólares em 2018. Tal queda acontece apesar do preço médio do petróleo Brent ter sido no passado de 64 dólares o barril, não muito baixo da média de 72 dólares de 2018. Entretanto, este ano a média situa-se nos 40 dólares o barril. No seu estudo, a agência Reuters afirma que as atividades centrais da Sonangol perderam 351 mil milhões de kwanzas, 995 milhões de dólares, comparados com o lucro em 2018 de 69 mil milhões de kwanzas, 274 milhões de dólares. A queda do preço do petróleo agravou o peso das dívidas da companhia, que obteve milhares de milhões de dólares de préstimos da China e de bancos como o Standard Chartered nos últimos anos, para apoiar a economia e a sua expansão, dando o petróleo como garantia. O total passivo em 2019 era de 36 mil milhões de dólares, segundo a Reuters, incluindo empréstimos, previsões de riscos e contas a pagar. Em 2019, o pagamento de dívidas atingiu 1.800 milhões de dólares, contra lucros operacionais da produção petrolífera, venda e refinação de 1.570 milhões de dólares, um forte crescimento, mas sem muito impacto. A Reuters fez notar ainda que a companhia sublinhou os lucros líquidos como um forte crescimento, como resultado da estabilização de rendimentos e fortes reduções de custos no contexto da reestruturação em curso. Entretanto, lembra a agência, esse lucro líquido foi gerado por 1.100 milhões de dólares, resultados extraordinários, a maior parte proveniente do cancelamento de uma vasta dívida velha e a venda de alguns ativos, incluindo quase 30 mil milhões de kwanzas referentes a uma companhia iraniana, formada com a Sonangol para desenvolver um campo de gás que nunca arrancou devido às sanções internacionais impostas ao Irão. Os outros gastos extraordinários incluem a venda de uma campanha de propriedades e 13 mil milhões de kwanzas de transferência de seguros de saúde de centenas de trabalhadores para o Estado. A Reuters concluiu que a companhia da auditoria KPMG revelou que os passivos ou obrigações da Sonangol ultrapassam os seus ativos, algo que não acontecia desde a queda dos preços de petróleo em 2016. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Estamos a falar que a Sonangol tecnicamente está falida. Por isso, tivemos a ouvir durante o tema uma série de números importantes, mas esta referência da KPGM, em que indica que os ativos, não é, são menores que os passivos, isto quer dizer que efetivamente ela tecnicamente está falida. Mas o relatório não indica isso. A confronta-se com as produções, os malos negócios com o Irã, nada é referido aí à gestão de Isabel dos Santos, não é? É das poucas vezes que a Sarangol, quando tem que fazer relatórios pouco abonatórios da sua própria companhia estatal, que não venha falar da gestão da Isabel dos Santos. Mas neste não vem. Por isso deixou de ser uma companhia petrolífera a que o Estado angolano se corria se sempre fosse para comportar financeiramente situações menos boas na economia angolana, metia-se na imobiliária, na aviação, nas clínicas, no setor bancário, na agricultura, enfim, financiava tudo e mais alguma coisa, e ia também socorrendo outras tantas. Depois, com a divisão e subdivisões de empresas dedicadas à exploração petrolífera, só, e outras que se dedicassem a outro tipo de atividades, nós vamos concluindo cada vez mais a péssima gestão que o Estado angolano exerce daquelas empresas públicas. E esta era um gigante, não é? Com pés de barro, como se vê. No conseguinte, serve exatamente para haver uma reflexão, já que agora temos massa cinzenta para refletir nestes casos e observar bem os erros cometidos no passado, de maneira que não se cometa no presente e que se tenha uma zona Angola que se liberte desses passivos, que consiga efetivamente dedicar-se ao seu core business, ou seja, a sua atividade principal como exploradora de poços de petróleo, como outras companhias estrangeiras estão em Angola, fazendo parcerias, obviamente, nessa exploração. E pouco mais a dizer sobre, digamos, esse relatório.
Então, e qual seria, neste caso, a possibilidade do nosso Parlamento vir a investigar as operações da Sonangol nesses últimos tempos?
Bem, a UNITA recentemente pediu um inquérito. Todos os inquéritos que a oposição política peça a nível da Assembleia Nacional, maioritariamente vem pela recusa. Por isso não vinga. Mas, politicamente, acho muito bem que os partidos da oposição sempre podem, pelo menos, manifestar a intenção de exercer a oposição. Agora, se depois não se fazem os inquéritos, não se consegue agendar na plenária uma discussão sobre determinadas matérias, porque o MPLA, com a sua maioria mais que absoluta, bloqueia, não está interessado que o povo saiba ou que se aprofunde os assuntos.
Bom,
isso é outra coisa, não é?
Neste caso, Carlos, se der o caso de que a Sonangol está realmente, tecnicamente falida, o que é que poderá, com que cenário poderemos deslumbrar para a nossa economia nos próximos 5 anos?
Bem, a economia de Angola não se resume a Sonangol, embora seja a maior empresa em Angola e pertence ao Estado angolano. E também eles não assumem que são tecnicamente falidos. Por isso, e não assumem porquê? Por variedíssimas razões. Mas a principal é que ainda conseguem, através dos seus balanços contabilísticos, suas engenharias financeiras, como se diz na gíria, quando se está a tentar esconder certos buracos financeiros, que agora, o relatório parece, não esconde nada, vem com muita frontalidade aflorar até situações remotas, esquecidas da memória coletiva da sociedade civil, como uma parceria com o Irão, por exemplo, né? Por isso, não se consegue contar mais com esta sonambola como se estava no passado.
O presidente angolano considerou hoje que, perante o mar de dificuldades decorrentes do baixo preço de petróleo e da Covid-19, a única saída que resta a Angola é produzir permanentemente tudo o que as potencialidades do país permitirem. Estimular a produção interna de bens e de serviços, contando com o investimento privado nacional e estrangeiros na agricultura, nas pescas, na indústria, no turismo, na imobiliária e outros ramos da economia nacional, afirmou hoje João Lourenço, o presidente de Angola, que falava no Palácio Presidencial em Luanda, na cerimónia de posse dos membros do Conselho Económico e Social. Sublinhou que o estímulo da produção interna deve concorrer para o aumento da oferta de emprego, sobretudo para os jovens. Pelo menos 46 membros dos conselho, 46 dos membros do Conselho Económico e Social sublinhou que o estímulo da produção interna deve concorrer para o aumento da oferta de emprego, sobretudo, desculpa, pelo menos 46 pessoas entre economistas, académicos, ambientalistas, analistas e demais autores da sociedade civil angolana compõem o atual Conselho Económico e Social criado recentemente e hoje empossado. João Lourenço disse contar com o saber e a experiência das personalidades que integram o Conselho, para juntos encontrarmos as melhores saídas dessa situação difícil em que nos encontramos, afirmou, sublinhando, mas que será ultrapassada se trabalharmos unidos e com otimismo e esperança em dias melhores. A tempestade passará, mas a bonança só vem com o trabalho organizado e abnegado dos melhores filhos da pátria, daqueles que procuram fazer bem o que sabem fazer, colocando esse saber em prol do desenvolvimento económico e social do país. Notou, o presidente angolano manifestou também a confiança aos membros do Conselho Económico e Social, referindo juntos descobriremos as oportunidades que se escondem por trás do que aparenta só serem dificuldades. Descobriremos juntos as formas de criar riqueza e acabar com a pobreza, observou.
Nós, no programa anterior, já tivemos a oportunidade de nos debruçarmos sobre o SES, esta Comissão Económica e Social, que foi empossada e houve este discurso, com esse ênfase que o Presidente da República decidiu fazer perante os membros que estavam a ser empossados. Isto é uma comissão de massa cinzenta, em que inclui alguns mais velhos que tiveram algum papel, uns mais importantes do que outros, na economia na época do José Eduardo Santos, também inclui essa comissão, inclui pessoas que de alguma maneira tinham algum sentido crítico e apresentavam soluções interessantes, mas até agora nunca ouvidas. Tem um grupo também de jovens intelectuais, professores universitários, profissionais competentes, empresários, enfim. É muito homogéneo, muito heterogéneo e eu tenho a curiosidade, como a maior parte, se calhar, dos cidadãos têm a curiosidade, saber nas primeiras reuniões o que é que o Presidente da República irá aproveitar das ideias que serão emanadas nesta comissão e que poderá pôr em prática através dos seus auxiliares no Executivo Angolano. Essa é que é a questão. Foi um discurso bem feito, bem dirigido, a pessoas que estão devidamente habilitadas com conhecimentos para corresponder àquilo que o Presidente da República pretende deles. Vamos ver é se, efetivamente, serão aplicadas as ideias e as decisões dessa Comissão Económica e Social no terreno. porque, como nós sabemos, um dos grandes problemas de Angola não é ter ideias, não é ter planos, não é ter leis. É a sua aplicação, acompanhamento, fiscalização. Ora, pode acontecer que os membros desta comissão até exponham, vão dizer que expuseram determinadas ideias programáticas para desenvolver a economia, para apoiar as empresas, para diversificar a economia, apoiar a agricultura familiar e também por extensão de terras para ganhar uma maior quantidade de produção e daí mais músculo para exportar eventualmente esses produtos, a agroindústria e tudo mais. Outra coisa é efetivamente haver uma colheita de ideias e de projetos que nunca serão aplicados ou que são aplicados de uma maneira muito vagarosa que não se veem os resultados. Relembro apenas que o mandato destes membros deste Conselho são 2 anos, quer isto dizer, terminará em 2022, quando em princípio houver eleições gerais em Angola.
Os analistas da consultora Focus Economics estimam que a recessão económica em Angola fica nos 4,4%, antecipando uma recuperação para terreno positivo em 2021, ano em que a economia do país deverá crescer 0,6%. A economia deverá aprofundar a recessão este ano devido ao duplo choque da pandemia e dos preços baixos do petróleo, mas para o produto interno bruto, o PIB, deverá recuperar em linha com a recuperação económica, ainda que mantenha um crescimento marginal. Lê-se na mais recente análise das economias africanas a que a Lusa teve acesso. No relatório, os analistas escrevem que o aumento da dívida pública no contexto de desvalorização do quase e do perigo de incumprimento financeiro ameaça a estabilidade macroeconómica e prejudicam a perspectiva de evolução da economia. No documento, a Focus Economics alerta que no primeiro trimestre a economia deverá ter caído triplo da velocidade dos últimos 3 meses do ano passado, registrando de janeiro a março uma contração de 1,8% face aos 0,6% registados de outubro a dezembro de 2019. A aceleração da queda da economia surgiu no seguimento de uma contração de 2 dígitos no setor do comércio resultante do estado de emergência, que pesou duramente na atividade económica nacional, aponta-se no documento. Olhando para além do segundo trimestre, os últimos 2 já disponíveis, a Focus Economics estima que a recessão tenha abrandado a partir de junho, mas o suficiente para permitir um crescimento positivo este ano.
Sinceramente, não acreditamos que a visão otimista desta análise de que em 2021 o crescimento económico possa coincidir com um crescimento também do PIB numa proporção, digamos, equivalente e que venha a redundar em 2021 num desenvolvimento e que possamos considerar que Angola, nesse ano, possa apresentar positivamente, quer a nível de crescimento, quer a nível de desenvolvimento, valores, indicadores de recuperação. Pelo contrário, por aquilo que nós estamos a perceber, de um prolongamento da pandemia, todas estas razões que no relatório são apontadas, em que a inflação continua alta, em que a desvalorização da moeda é um facto, que já está a haver uma redução das reservas monetárias, admitidas recentemente por uma nota do Banco Nacional de Angola, que há indicações para a banca do BNA aumentar o valor percentual das divisas mais 2% daquilo que a banca estava obrigada a fazer, indo ao encontro da necessidade do BNA em divisas. Por conseguinte, se juntarmos estes fatores, por além daqueles que foram enumerados pelo relatório, é pouco credível que os angolanos acreditem que em 2021 vão ter condições de vida melhores do que aquelas que tiveram em 2020, porque o crescimento económico há a ver, não duvidamos que haja, mas não será suficiente para tirar o país de recessão económica. Ou seja, a economia pode crescer em termos de determinados indicadores, mas que no cômputo geral, no balanço final, digamos assim, não permite entendermos como efetivamente um crescimento da economia angolana ao ponto de dizer deixamos de ter recessão e estamos a crescer a 1%, 2%, 0,5%, o que for. Vai haver um crescimento, ou seja, vai diminuir o grau da recessão, se fala-se em 4%, provavelmente serão 7%, provavelmente serão 10%, nós não sabemos efetivamente no relacionamento até que Angola tem com as outras economias em termos globais, não é? Quando fala-se agora muito, vai-se diminuir as importações, vai-se tentar exportar, até parece que vamos começar a viver isoladamente da economia global. Sabemos que estamos ainda muito dependentes, até porque a exploração petrolífera está nas mãos das grandes petrolíferas estrangeiras. Só por isso já indica que nós não nos podemos desprender, nem podemos ignorar fatores e indicadores externos. Por conseguinte, não acreditamos, estamos em outubro de 2020 e temos a ousadia de dizer, como dissemos em 2019 em relação a 2020, vamos dizer de 2020 para 2021, de que mesmo que haja algum crescimento da economia, não vai ser suficiente para tirar Angola da recessão económica que tem vivido, digamos, desde 2014, mais ou menos, a subir, a descer, a subir, mas em contínua recessão. É isso que queremos dizer para, não, enfim, estava-se neste relatório a dar uma ideia de que a economia 2021 vai apresentar fatores de crescimento económico, poderá apresentar algum crescimento económico, mas não será suficiente para Portugal, para Angola deixar de ter valores de desenvolvimento e de crescimento que diga assim, deixamos de ter o país em recessão económica.
Carlos, onde são retirados esses dados que a Focus Economics faz a sua previsão?
A maior parte destas consultoras estrangeiras tem que socorrer de alguns dados e muitos dados que não são, digamos, muito atuais, porque as estatísticas angolanas não são muito atuais também a nível de comunicação e de exposição internacional de dados económicos, pelo que eles são capazes de pegarem dados de 2017, 2018, e fazerem, digamos, projeções de modelos matemáticos de maneira que apresentem, digamos, este tipo de situação. Só que com aquilo que nós estamos a viver, que é uma uma coisa nova para o mundo, não é só exclusivo de Angola, mas é nova para o mundo, a pandemia, de um momento para o outro, pode ter um crescimento rápido, não é, de infectados, em que haja a obrigatoriedade de aumentar o confinamento, de reduzir o processo de produção e a economia arrefece imediatamente com o confinamento das pessoas e das empresas que deixam de laborar. Por isso, pode acontecer situações que infelizmente já aconteceram e que poderão voltar a surgir e que, num caso particular, que estamos a falar de Angola, estas auditoras, estas consultoras, estas empresas internacionais também não adivinham, não é? Por conseguinte, fazem estas projeções, mas que servem, por exemplo, para os investidores estrangeiros, ao lerem relatórios com estes dados, pensam duas ou três vezes se valerá a pena investir em Angola. Por isso continua-se numa insistência, e viu-se isso num tema anterior, no discurso do Presidente da República na tomada de posse dos membros da Comissão Económica e Social, de que aflorar a situação desejável do investimento estrangeiro. O ideal, o investimento direto estrangeiro, só acontece se efetivamente o investidor, em primeiro lugar, vê condições de recuperar num determinado prazo o seu investimento, com lucro, como é óbvio, não é? Se o país tem condições para receber esse investimento, se a justiça, se as instituições funcionam, se a repartição de lucro está assegurada, porque não vai o investidor querer fazer receber os seus lucros, é que tem direito, e depois o Banco Nacional de Angola diz que está num período desfavorável ou porque tem reservas a diminuir, enfim, alega uma situação qualquer e adia a repartição dos lucros desse investidor. Isso é um risco que nenhum investidor quer correr. Por conseguinte, acompanha os relatórios e os empréstimos que o MFI vai fazendo. Está neste momento um representante, um diretor do Banco Mundial, a avaliar os investimentos que o Banco Mundial tem feito em Angola, ver os resultados, fazer uma avaliação juntamente com o Executivo Angolano no sentido de reverter, beneficiar essencialmente as populações mais carenciadas, os mais pobres de Angola, e por isso são programas financiados com o Banco Mundial que neste momento podem sofrer algumas alterações em proveito e em benefício da população angolana. Por conseguinte, essas empresas estrangeiras recolhem dados preferencialmente a nível das estatísticas angolanas, mas quando não encontram vão à procura deles nas instituições internacionais que estão a dar apoio efetivo ao Executivo angolano e daí extrair elementos que lhes permita avançarem com essas estimativas.
O presidente chinês Xi Jinping afirmou esta sexta-feira em Pequim que a China está disposta a trabalhar com Angola para fortalecer as relações bilaterais e levar a parceria estratégica entre os dois países a um nível superior, informou ontem a embaixada angolana numa nota citando a imprensa chinesa. Segundo o documento, a Xinhua, agência de notícias da China, refere num artigo publicado ontem que o líder chinês manteve na noite de sexta-feira uma conversa telefónica com o presidente João Lourenço, durante a qual assegurou que vai encorajar o desenvolvimento de uma cooperação mais prática, incentivar as empresas do seu país a investirem em Angola para impulsionar o desenvolvimento económico e social. Angola é um parceiro importante da China em África e as economias dos dois países completam-se em função das potencialidades de cada um, afirmou o chefe de Estado chinês, antes de reportar a existência de uma relação de irmandade pautada na sinceridade, boa fé e vantagens recíprocas. Acrescentou que a China está disposta a apoiar Angola no sentido de alcançar um desenvolvimento adequado à sua realidade e condições internas. Durante a conversa, o presidente chinês assegurou também que o seu país está disposto a continuar a oferecer assistência a Angola da melhor forma possível e que enviará ao país, num futuro próximo, um grupo de especialistas médicos e epidemiologistas para reforçar o combate ao coronavírus. Xi Jinping informou que a China está disposta a priorizar os países africanos na partilha das suas vacinas, depois de concluídas as pesquisas em curso e logo que estejam disponíveis ao público. O estadista enfatizou que, com a pandemia da Covid-19, os governos chineses e angolano tomaram medidas decisivas que ajudaram a conter eficazmente a epidemia, partindo do princípio que consiste em colocar a vida humana em primeiro lugar.
Sem dúvida alguma que as relações bilaterais entre Angola e a China vão continuar por muitos e muitos anos. Costuma-se dizer que se Angola devesse à China 1.000 milhões de dólares, Angola tinha um problema. Se Angola deve mais de 20 mil milhões ou 22 mil milhões, não se sabe bem ao certo. Embora a senhora Ministra das Finanças recentemente equacionou um valor mais próximo da dívida, o problema já é da China. Ou seja, quanto maior é a dívida que Angola tem com os chineses, mais estes estão receptivos a que não se perca o pagamento pontual de Angola perante a China, nem se esteja em causa os grandes investimentos que a China teve em Angola, mas que Angola está a pagá-los. E por conseguinte, um valor acrescentado, uma mais-valia desses investimentos, pouco ficará em Angola nos moldes em que Eduardo Santos negociou no seu tempo esses empréstimos bilaterais com o Banco Central do governo chinês. E por isso, o Banco Central, no sentido de um dos maiores bancos que tem como missão o financiamento no exterior, em países e em África, sem dúvida alguma, se Angola não é o país que mais recebeu, pois está no topo dos que mais recebeu. Tem-se que equacionar sempre uma situação de reestruturação da dívida. Mais tarde ou mais cedo, ela tem que ser prolongada no tempo, com menos taxas de juros do que aquelas que foram contratualmente conseguidas, porque por muita arrumação de engenharia financeira a nível de renegociar esta dívida com Angola e com a China, nós temos que ter a nível orçamental, e quase eu diria que não há volta a dar, do que de diminuir o pagamento do crédito que temos com o exterior, com o crédito que nos foi oferecido por estrangeiros, entidades estrangeiras, e que nós alocamos no nosso orçamento mais 50% ao pagamento dessa dívida externa. Os credores têm que perceber que nesta situação de pandemia, nesta situação global de desfavorecimento, de alinhamento, de recuperação de créditos, tem que pesar a recuperação económica e o bem-estar dos povos devedores. Quer sejam clubes de Paris, Genova e digamos, com a Comissão Europeia, a União Europeia, enfim, FMI, Banco Mundial, seja qual for, mesmo a nível do crédito privado que foi financiado em Angola, tem-se que baixar o patamar a nível do orçamento do pagamento dessa dívida, nem que se tenha que prolongar ao longo do tempo. O que nós ainda não vemos é uma grande vontade do governo, do executivo, do João Lourenço, em dar bolos à mesa, em fazer valer, digamos, esta situação, porque sem isso não há margem de manobra para melhorias sociais a nível de dignificar a vida do ambulante. Porque nós temos que ter 20 ou 30% da locação da dívida ao estrangeiro, da dívida externa, e termos 70 ou 80% das verbas orçamentais para a recuperação da nossa economia, para apoio aos nossos agentes económicos, para apoio ao desenvolvimento e à produção interna, agricultura, pesca, agroindústria, criação de postos de trabalho, por esse efeito de investimento privado, com parcerias ou sem parcerias públicas, porque enquanto não conseguirmos efetivamente que as renegociações da dívida permitam que os credores aceitem que os valores que venham a receber nos próximos anos, não é? E são longos anos, é uma década de aceitação das moratórias, chamemos de moratórias, chamemos do que quisermos chamar, mas temos que ter, de facto, temos que baixar dos 50% da alocação de verbas ao pagamento da dívida externa para patamares de 20% e 30%, sendo o restante de apoio social, de apoio à economia, de apoio para beneficiar essencialmente, melhorar essencialmente a vida dos ambulantes.
Três anos após a posse de João Lourenço como presidente de Angola, 26 de setembro de 2017, analistas em Luanda são da opinião que as suas políticas perderam fogo e o país está numa armadilha permanente. Para tirar o país das sucessivas soluções, tão logo assumiu a Cidade Alta, João Lourenço avançou com medidas pragmáticas em busca da estabilidade macroeconómica. O combate à corrupção, o monopólio, a bajulação e o nepotismo são algumas das principais medidas eleitas pelo atual presidente, mas o alcance das políticas e programas definidos não tem tido o sucesso desejado. Três anos depois do país conhecer o terceiro presidente da República, nem tudo corre como previsto e a sociedade questiona-se sobre o futuro, a julgar pela difícil situação económica e social atual. No espaço de três anos de governação, João Lourenço assumiu publicamente a metáfora marimbundo para recuperar aqueles governantes politicamente expostos que saquearam o país e dilapidaram as riquezas dos angolanos durante a gestão de José Eduardo Santos, quem fixou a residência em Barcelona, a Espanha, ao receber um Estado superdependente do petróleo com desequilíbrio nos principais indicadores da economia, monopólios e oligopólios constituídos, além de um ambiente de negócio pouco atraente para investidores, sobretudo estrangeiros. O governo de João Lourenço aprovou um plano intercalar que funcionou entre novembro de 2017 e março de 2018.
Ora bem, e aqui temos, digamos, um bom resumo de tudo aquilo que nós dissemos hoje ao longo do programa e temos feito algumas referências também em programas anteriores. Nós, em termos de programas da Rádio Angola Unida, já vamos há mais de 3 anos, por isso acompanhamos antes de João Lourenço, existimos antes de João Lourenço ser Presidente da República, acompanhamos toda esta evolução. Acho que também estamos em posição de deixar a nossa opinião de que foram estes 3 anos de governação de João Lourenço, restam de 2021 e 2022. E apetece-me dizer aquilo que os jovens dizem, que em 2022 Joló vai gostar. Porque, de facto, mesmo a metáfora de marimbondo, ela foi dita pela primeira vez e referenciada num hotel, numa conferência de imprensa em Portugal, em Lisboa, nem sequer foi em Angola, e a partir daí o marimbondo entrou na gíria de acordo com a grande luta que João Lourenço encabeçou contra a corrupção. A nível da corrupção, a nível do combate à corrupção, a nível da prevenção da corrupção, alguma coisa tem sido feita. Dentro dos recursos humanos e financeiros, e de logística e de conhecimento prático, são muito poucos aqueles dirigentes ligados ao regime que necessariamente são do MPLA. É um MPLA que governou estes três últimos anos e antes disso também, mas João Lourenço teve a oportunidade de exonerar e nomear várias vezes quem quis, quem achou que tinha mais capacidade, mais competências para o auxiliar na coordenação. O que é certo é que para os jovens, para a sociedade civil, para as mulheres, para os homens angolanos, para os idosos, para os camponeses, para os operários, para os intelectuais, para os professores, para os estudantes, para os professores, para os médicos, para os enfermeiros, para os engenheiros, enfim, para todos aqueles que acreditavam de que João Lourenço ia efetivamente melhorar a condição de vida dos angolanos, sentem-se numa grande frustração. E só não é desta opinião aqueles que são efetivamente do MPLA, têm cartão do partido, para além de terem cartão do partido, são nomeados em qualquer lugar, administradores comunais, municipais, governos provinciais, executivo central, como secretários de Estado, como ministros, como secretários, como turistas, enfim, fazem parte de toda uma administração pública em que, efetivamente, o MPLA está omnipresente em tudo. E quando hoje vem o chefe da Casa Civil fazer uma grande abertura, dando a oportunidade ao cidadão angolano de apresentar ideias e participar através de uma plataforma online de como desburocratizar a administração pública, tornar os processos da ligação, o contacto direto do cidadão com a administração pública menos burocrata, menos burocracia, vem apelar por essas ideias. Eu não sei se ele vai ter um grande sucesso, porque há um grande desencanto em relação a de que sobra tudo para o MPLA e quem é do MPLA. Há quase a vontade de dizer que essa oferta de opinião pública nos faz a com os militantes do MPLA. Eu não acredito no sucesso que haja muita apetência para os cidadãos que estão a ver que quase todos os problemas de corrupção e de má gestão do erário público envolve em quase todos gente dirigente do MPLA. E por conseguinte, mediante este contexto, é difícil ter uma esperança de que os próximos dois anos de governação de João Lourenço vai dar para conseguir limpar esta má imagem que o MPLA tem, que ele tem, porque ele é presidente do MPLA, é presidente da República, é titular do Poder Executivo, ele tem tudo na mão de maneira a tornar as coisas diferentes daquelas que elas são, de melhorar toda a vida do angolano, está nas mãos dele, não está nas mãos do cidadão. O cidadão está na expectativa de colaborar perante decisões, perante políticas públicas emanadas do executivo, do MPLA, que venham a servir ao cidadão, a melhorar a sua vida. E se o cidadão não vê o grande partido, o MPLA, que tem maioria absoluta no Parlamento, por isso emana, com todo o poder que tem, as leis que são necessárias para dinamizar a economia, em termos sociais, a vida dos angolanos, que apoia um executivo que também tem elementos do MPLA, cujo Presidente da República e titular do Poder Executivo, conforme a Constituição de 2010, é o Presidente do MPLA. Não é muito fácil, João Lourenço, daqui a 2 anos, se não conseguir nestes 2 anos fazer o que não fez em 3, dizer depois que efetivamente houve erros, houve situações, a tirar-se para cima de um partido que é o MPLA, porque ele está agarrado ao MPLA, depende do MPLA para ser eleito num segundo mandato, não é? Será essa a intenção dele? Será essa a intenção do MPLA? Mas fazendo um balanço destes 3 anos de governação de João Lourenço, duvido muito que seja decisão da maioria da população angolana em dizer ou estar contente com esta governação de 3 anos de João Lourenço.
Carlos, tenha um bom fim de semana. Até a próxima edição. Um bom abraço. Um grande abraço.
Justiça, trabalho e paz, e a dor do coração.